aqui na linha para conversar com a gente a Renata Braga. Ela que é analista do SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. A Renata está aqui com a gente hoje para tirar dúvidas, né, a respeito do microempreendedor individual. Renata, primeiramente, boa tarde. Obrigada por atender aqui a Rádio Band News.
Boa tarde, eu agradeço em nome do SEBRAE aí pela oportunidade de falar com vocês, esclarecer um pouquinho sobre o microempreendedor individual, né, e as estratégias aí previstas para Páscoa, né? Um abraço aí para todos da Band News.
Eu gostaria primeiro, Renata, de te perguntar o seguinte: quem é que pode participar, se integrar no sistema de microempreendedor individual? Imagino que tenha aí alguma limitação em relação ao faturamento. Você pode explicar isso para nós, por favor?
Sim. Na verdade, toda pessoa que atua, né, por conta própria, ela pode se formalizar como MEI, né? Então, existem aí uma série de atividades enquadráveis, né? Ela pode escolher uma atividade principal e até 15 atividades secundárias. Vai ter um faturamento anual aí de em torno de R$81 mil. Vai fazer um pagamento mensal relativo à contribuição do INSS, que aí ele garante os benefícios do INSS, né? Também relativos ao ICMS, caso seja uma atividade de comércio ou indústria, e também o ISS, caso seja uma atividade ligada ao serviço. E ele ganha também com a formalização uma série de benefícios, né? Então, assim, é muito importante destacar aqui que ser microempreendedor individual hoje está muito relacionado com a postura empresarial que a pessoa precisa ter. E é uma postura empresarial que o próprio mercado está exigindo, né? Naturalmente.
Isso aí, Renata. Sobre isso, eu queria perguntar também, né? Muitos homens podem estar escutando a gente agora, que está prestes a abrir criar, né, um MEI em seu nome, mas não necessariamente as pessoas estão criando para trabalhar para si, mas para prestar serviço, né, para empresas maiores. Eu queria que você explicasse essa diferença para a gente, né, pessoas que estão criando o nome, né, o microempreendedor individual, para trabalhar para si, para realmente empreender ali, ou pessoas que estão utilizando desse formato para prestação de serviço para outras empresas maiores.
Olha só, existe uma coisa, essa informação, ela é uma informação muito delicada. E a pessoa, antes de se formalizar para prestar um serviço contínuo para uma empresa com esse tipo de vínculo, é muito importante estar, antes de qualquer coisa, pegar uma informação com um contador, né? Buscar os balcões de atendimento do SEBRAE, porque o SEBRAE, ele faz o atendimento gratuito, né? Aquela pessoa que pretende empreender. É importante que a pessoa dê uma lida também na questão da própria legislação, né? Que fala, por exemplo, aí das questões dos direitos trabalhistas, porque todo mundo sabe também dos impedimentos, né? Dos deveres, das obrigações, o que pode e o que não pode. Aquelas pessoas que não têm essa informação, eles precisam buscar, né? Então, assim, existe a possibilidade de prestação de serviço, sim, mas não de forma contínua, né? Então, são detalhes que as pessoas precisam estar atentas, até porque quem contrata pode também cair naquela questão do próprio vínculo empregatício, né? Então, assim, depende muito do tipo da atividade, depende muito da prestação de serviço, o formato do serviço, entende? Então, desde que não seja uma atividade onde a pessoa tenha uma hora para entrar, uma hora para sair, ela esteja totalmente ligada a num caráter de subordinação com alguém daquela empresa. Então, assim, são detalhes que precisam ser muito bem avaliados, ok?
Eu quero perguntar o seguinte. Por exemplo, os motoristas de aplicativo, muitos deles tentam ou pretendem se cadastrar como um MEI. É fácil? É tranquilo? É burocrático? Como é que a pessoa pode abrir a sua empresa sobre esse regime? O que ela tem de fazer? É bom procurar o SEBRAE? O que você aconselha?
Claro, olha só, a formalização, ela é gratuita. Essa formalização, ela é feita pelo portal gov.br, que é um portal do governo federal, totalmente seguro, sem cobrança nenhuma, não tem cobrança de taxa de forma alguma, tá? O SEBRAE, ele dá esse apoio no processo, não só no processo de formalização, né, da constituição, da abertura do negócio, como também no processo, na parte de capacitação, de orientação. Então, o SEBRAE tem uma série, uma gama de jornadas, né, de capacitações que o MEI ele pode fazer, e ele, a partir dali, então, ele começa a aperfeiçoar, né? Não só, se aperfeiçoar não só na parte da gestão, né, mas que está ligado ali à parte financeira, né, a parte da gestão comercial do negócio, as estratégias de marketing. Então, assim, realmente o SEBRAE ele vai dar todo esse apoio, é um apoio gratuito. Você citou bem aí, Cacá, a questão do motorista de aplicativo, né? Então, hoje existe, por exemplo, uma categoria específica chamada motorista de aplicativo, onde ele também, através desse portal, ele consegue viabilizar a sua formalização e contribuir para o INSS, né? E também, obviamente, com o CNPJ, ele consegue, por exemplo, adquirir produtos com desconto ou negociando melhor, né? Ele consegue emitir notas fiscais e por aí vai.
Agora, eu queria perguntar qual seria, assim, a orientação para quem já é um microempreendedor individual de realizar capacitações, né? Onde essa pessoa pode ir para conseguir aperfeiçoar, né, o trabalho, os próprios serviços mesmo que o SEBRAE oferece, né, a esses microempreendedores individuais?
Bacana. O SEBRAE, ele dá todo apoio voltado para a parte da gestão do negócio, certo? Então, ele pode, por exemplo, aprender técnicas de negociação, ele pode aprender a parte de gestão financeira, a parte da exposição da marca dele ou do produto nas redes sociais, né? A gente sabe que as redes sociais ganharam uma força muito grande, né? Então, você realmente sabendo dominar, conhecendo o seu cliente, conhecendo os seus seguidores, né? Então, assim, é uma série de questões, de detalhes importantíssimos que qualquer empresário precisa ter. Quando a gente fala, por exemplo, de redes sociais, a gente está falando realmente de uma possibilidade muito grande de aumentar a sua capacidade de venda, a sua capacidade de negociação, né? Então, tudo tem que ser feito de maneira comedida, né? De forma que você consiga também avaliar a sua própria capacidade de entrega, a sua própria capacidade de produção, a sua capacidade de atendimento, né? Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Nós estamos aí chegando do período da Páscoa, né? Pessoas que trabalham com ovos de Páscoa, por exemplo, elas devem fazer as divulgações de maneira proporcional, num formato proporcional à sua quantidade, à sua capacidade de entrega, à sua capacidade de resposta, né? É tão bom quando a gente acessa uma rede social, quando a gente faz contato por WhatsApp com alguma empresa e a gente recebe o retorno, né? É muito bacana, né, quando isso acontece. E quando isso não acontece também? E quando você faz contato com uma empresa e a empresa te responde 3, 4, 5 dias depois, quando responde, né? Então, são essas questões que qualquer empresário hoje, seja pequeno empresário, seja um micro empresário, seja empresário de uma grande empresa, ou dono de uma grande empresa, desculpa, ele tem que estar ligado na forma de atender o cliente, né? Produto, todo mundo tem um produto, mas o que vai diferenciar também é a forma, é a abordagem, a sua abordagem em relação ao cliente, como você trata o seu cliente, como você entrega o seu produto, né? Se você faz esses dias eu vi numa rede social um colega meu publicando lá, fazendo uma divulgação de um lanche que ele recebeu. Olha só, ele fez um pedido, o pedido veio trocado e o lanche veio completamente bagunçado. Então, olha que coisa, esse lanche certamente não saiu dessa forma lá da cozinha, mas às vezes a qualidade do serviço, na entrega, a prestação de serviço, ela precisa ser revista, porque isso vai impactar no seu negócio. Então, gente, é uma engrenagem muito grande que se interliga de maneira esplendorosa a maravilhosas, a um mundo maravilhoso dos negócios. E qualquer pessoa hoje tem que estar ligado. Tem que estar ligado nas estratégias de divulgação, nas entregas, o marketing, a abordagem do cliente, por aí vai.
Agora, Renata, eu só queria abordar um outro lado. Tudo isso que você está nos falando aqui, o Sebrae entrega, né, para pequenas empresas, médias empresas, eventualmente. Aliás, o trabalho do Sebrae acaba sendo muito amplo, né? Eu queria saber, em relação a um eventual pedido de consultoria, porque eu acho que o nome é esse mesmo, como é que as pessoas fazem? Digamos que eu estou começando a abrir um negócio, ou pretendo abrir um negócio, ou algo assim. Como é que a pessoa faz para buscar uma ajuda de vocês?
Muito bacana. Olha só, o Sebrae, ele atende pelos canais, né? Ele tem lá o WhatsApp, né? E tem também o 0800. Você pode tanto falar com o atendente, como também, seja por WhatsApp ou por telefone, que é o nosso 0800-570-0800. Nesse telefone, você vai conseguir um atendimento inicial, o atendente vai fazer uma escuta diagnóstica inicial para, então, te direcionar para um atendimento da sua preferência, né? Nós temos o atendimento do Sebrae em várias regionais espalhadas aí no nosso estado, pelo nosso estado, né? Aqui na Grande Vitória, nós temos atendimento ali na Praia do Suá, na sede do Sebrae, e também no centro de Vitória, um escritório, mas nós temos também o Sebrae localizado, por exemplo, em Cariacica, na Sala do Empreendedor em Cariacica, nós temos em Vila Velha, nós temos na Serra, ok? Então, assim, a gente realmente está disponível aí para que as pessoas que puderem, tiverem interesse e precisarem, necessitarem de um apoio, elas vão conseguir sim. Inclusive, no nosso 0800, ele vai ter ali a orientação do Sebrae mais próximo dele. E aí o atendimento, ele é gratuito, a partir de uma escuta diagnóstica, essa pessoa vai ter aproximadamente aí em torno de meia hora, 40 minutos para conversar, para expor as suas ideias. E aí, a partir daí, dessa escuta, ela vai receber o direcionamento, seja para uma consultoria, né? Uma consultoria talvez um pouco mais robusta, uma consultoria, digamos assim, não tão robusta, mas que venha a atender realmente o cliente. Então, assim, o Sebrae, ele está muito preparado, a equipe do Sebrae, ela está muito preparada para ouvir e direcionar para o cliente exatamente aquilo que ele precisa.
Agora, Renata, a gente tem participação aqui dos nossos ouvintes. O nosso ouvinte, o Cícero, ele mandou um áudio com uma pergunta para a senhora. Vamos ouvir.
Ei, Band News, boa tarde. Queria tirar uma dúvida aí. Quem está inscrito no Simples Nacional e está em atraso com o imposto, se quiser abrir o MEI, consegue? Ou tem que quitar o imposto do Simples Nacional para depois estar abrindo o MEI? Minha dúvida é essa.
E aí, Renata?
Então, na verdade, ele, pelo que eu entendi do Cícero, ele me parece que ele tem uma empresa, ele deve estar vinculado a uma empresa, né? A uma empresa com uma ME, por exemplo, uma empresa que não é MEI, né? E ele pretende abrir um MEI, né? Na verdade, quando a gente fala MEI, a gente está falando microempreendedor individual. Então, se é individual, ele vai ser único naquela empresa. O MEI, ele não tem um sócio, né? Então, logo, se ele está, por exemplo, vinculado a uma outra empresa, no Simples, né, do padrão Simples, automaticamente ele não vai conseguir, fazer a formalização dele como MEI, ok? Então, ele pode ser MEI, por exemplo, só MEI, e ele pode, de repente, havendo uma necessidade, migrar para um outro porte empresarial. Ah, meu volume de vendas aumentou, minha realidade na empresa melhorou, enfim, né? Preciso contratar mais funcionários. Aí ele pode, sim, do MEI, se tornar uma empresa com outro porte, né? O MEI é a porta de entrada para quem pretende empreender. Mas ter um MEI, uma empresa MEI, estando vinculado a outra empresa, isso não pode.
Agora, Renata,
será que foi isso mesmo que ele perguntou? Espero ter atendido aí. Cícero, um abraço para você.
Renata, a gente tem mais dúvidas aqui dos nossos ouvintes. O Lindomar está perguntando, é verdade que MEI não aposenta por tempo de contribuição e só aposenta com o salário mínimo?
Não, isso não é verdade, mas é essa informação, Lindomar, essa sua pergunta foi maravilhosa, porque o que que acontece? O MEI, ele tem uma contribuição mensal e essa contribuição, ela é pautada em cima de um salário mínimo, ok? Mas aquele MEI, vamos imaginar o próprio Lindomar, ele trabalhou em uma grande empresa, enfim, ele teve um vínculo empregatício durante um bom tempo da vida dele e ele se desligou dessa empresa e a partir de agora ele quer desempenhar uma atividade como microempreendedor individual. Ora, o Lindomar, ele tem uma realidade diferente. Por quê? Porque existe um histórico de contribuição, né, junto ao INSS. E provavelmente um histórico de contribuição que não está baseado em um salário mínimo. Pode ser que ele seja tenha feito a contribuição com base num valor acima de um salário mínimo. O que que uma pessoa nessa condição precisa fazer? Ao se formalizar como microempreendedor individual, ele vai pagar o carnê do MEI, mas ele, para ter direito ao somatório da contribuição passada, ele tem que fazer um pagamento complementar, entende? Então, ele tem que realizar esse pagamento complementar, os balcões do SEBRAE poderão auxiliá-lo nesse processo e até mesmo o INSS. Por quê? O que que acontece? Se o Lindomar tem essa contribuição dele antiga, né, de tempos passados, e hoje ele é um microempreendedor individual, o que vai valer para efeito de INSS é a fotografia atual dele de contribuição. E a fotografia dele vai ser com base em quê? No salário mínimo, que é a contribuição do MEI. Percebe? Agora, isso já muda de figura a partir do momento que o Lindomar, ele faz o pagamento do MEI e ele faz também o pagamento da contribuição complementar. Aí ele dá sequência àquele padrão lá de contribuição do INSS que ele tinha como vínculo empregatício, aproveitando, inclusive, o tempo de contribuição passado, ok?
Tá certo, então. Renata Braga, analista do SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, tirando dúvidas aqui de muitos ouvintes a respeito do microempreendedor individual. Renata, muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade.
Ah, eu que agradeço. E, ó, é sempre um prazer muito grande poder falar com vocês e falar mais sobre microempreendedor, viu? É papo para mais de metro. E que venham novas oportunidades aí para a gente conversar mais. Um grande abraço para vocês e todos os ouvintes da Band.
Abração.
É,
tchau,
verdade,
tchau.
Essa conversa a respeito de microempreendedor, essas questões de orientação, elas acabam sempre rendendo muito, muito. Legal, porque daí a gente tenta ajudar quem está nos ouvindo, né, Carol?
É, serviço, missão cumprida, né?
É.
Então tá bom. Muitos ouvintes aqui mandaram mensagens. Agradeço também a quem participou aqui com a gente, viu? Que conseguiram tirar as dúvidas aqui. Muito legal a participação de vocês.